a nossa conversa com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, que inclusive está em Marau, participa agora no final de semana do Encontro de Suinocultores, que nesse ano acontece na comunidade de Nossa Senhora do Carmo. E certamente tem muitos assuntos importantes para trazer aqui para o ouvinte da tua Rádio Alvorada no segmento do agronegócio e da economia brasileira. Turra, um prazer tê-lo novamente aqui na programação. Bom dia.
Bom dia, Valúcia. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Alvorada, a todos que nos acompanham. Pois olha, realmente eu vim até seguindo o roteiro na semana, não é o roteiro de São Paulo. Na segunda-feira eu fui falar com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, convidá-lo para o Salão Internacional da Agricultura e Suinocultura, que aliás conto com a imprensa maranhense também mais uma vez lá. E efetivamente, depois disso, cumprindo compromissos em Porto Alegre e agora na região, inclusive no sábado, com muita alegria para mim, um encontro aí na Serra do Carmo, dos suinocultores e mais do que isso, de todos os que estão envolvidos nesse negócio da proteína animal, esse que é o grande negócio do Brasil. Ana Lúcia, eu, quando você estava ligando, você até aguardou um pouquinho pacientemente, eu estava concluindo uma ligação com o Ricardo Santin, que está exatamente num fuso diferente do meu. Na China, ele está acompanhando a ministra Tereza Cristina, mas são 122 empresários que estão lá do setor, tanta avidez, tanta curiosidade, tanto interesse, que o número nunca foi tão grande. E eu até coloquei que agora ficou temeroso e pedi à ministra, que recomendo a todos, para que tomem os cuidados no retorno, principalmente se não tiveram algum contato com granjas, etc., o que é um perigo terrível para quem não faz a quarentena. Mas de lá até aqui praticamente se faz a quarentena, porque é muito longe. E eu ouvia do Ricardo que ontem foi o dia em que houve o encontro da autoridade chinesa, da ministra Tereza Cristina, para habilitar mais plantas. Por que mais plantas? Porque como eles querem de aves, garras e asas, você sabe que não tem como você criar um frango com quatro patas e quatro asas. Então, ao menos a genética até aqui não chegou. Então, o número é limitado para nós. E limitada já é também a produção para o desastre deles, então a única forma é habilitar mais plantas, ou seja, mais frigoríficos podendo atender a demanda. Para te dar uma ideia do interesse, 78 frigoríficos de aves, suínos e bovinos já fizeram um questionário dizendo, ó, eu gostaria de entrar, eu estou pronto para entrar, reúno as condições, e o Ministério da Agricultura já validou. Mas ontem não houve nenhuma habilitação, porque eles preferiram agora, os chineses, concluir os estudos e ver se eles mandam uma missão para o Brasil para verificar em loco os frigoríficos ou se fazem lista sugerida pela ministra Tereza Cristina. Segundo o Ricardo, foi um encontro extremamente agradável, importante, e encontro assim de países que estão amistosamente trabalhando, não há nenhuma diferença entre nós, e o que é muito bom. E a China tem sido o nosso grande parceiro, principalmente no setor de alimentos. Então, nada, digamos, de eu te anunciar, olha, há novas habilitações e tudo. Mas, com certeza, uma coisa estou te dizendo, o Brasil vai tirar muito proveito desse momento de crise profunda na China e em 15 países da região onde existe peste suína africana. 15 países e todos populosos, tanto é que a Índia até ela já abriu as portas para o produto brasileiro.
A oportunidade também, né, para toda a cadeia produtiva de proteína animal aqui do Brasil. Turra, a BPA divulgou recentemente os números, né, dos primeiros meses do ano em relação à produção e exportação tanto de frango quanto de suínos e também alguns números relacionados à produção de ovos. O que pode comentar com a gente a respeito disso?
Olha, no ano, a gente, digamos, não teve aquele extraordinário resultado, porque a China praticamente divulgou a verdade dela mesma não há muito tempo. A questão de 60 dias é que apareceu para o mundo. O ano passado a gente acompanhava, tem peste suína africana, mas controlando, estão arrumando e tudo bem. Agora lá chegou a um ponto de dizer assim, ó, está quase incontrolável, tivemos que abater 25% do nosso rebanho de suínos aí, que é o maior do mundo, metade do rebanho de suínos do mundo está na China, exatamente na China. O número exato é até 49% de tudo que o mundo produz de carne suína vem da China. E eles também consomem uma enormidade. Eles já importavam antes, quando tinham o rebanho completo, imagine agora com essa deficiência. Nós não tivemos, digamos, para te responder, um número, crescemos, suínos 10% já no quadrimestre, a China em primeiro lugar, aves crescemos um pouco também, em primeiro lugar a China como importadora, fato que nunca aconteceu na vida, né? E ovos, isso ia bem já antes, porque ovos, a média de aumento aqui tem sido, em média, 10% ao ano. O Brasil começou a consumir muito. As exportações, elas não são grandes nunca. São muito pequenas. De ovos é 1%, porque tudo vai para o mercado interno, uhum. que era consumo baixíssimo, abaixo da média mundial. Então, quem extraía essa riqueza, sabia que o mercado estava aqui perto mesmo. Então, ovos, o resultado é que cresce bem, já crescia bem, continua bem, até porque, tendo sanidade, não tendo gripe aviária, é uma dádiva de Deus também.
E com certeza. Por isso, todos esses cuidados, né, que se tem e muito se divulga a respeito da importância da sanidade, manter, né, todo esse status sanitário que o Brasil tem, Turra.
Sim, eu tenho feito muitos apelos, uhum. fortes apelos, para que a turma não deixe entrar pessoas estranhas nas granjas, nos frigoríficos, porque você sabe que num período como esse, existe até o bioterrorismo, né? De alguém chegar e trazer o germe e maligno, e você sabe que isso é até realmente algo assustador também. A gente tem esse temor. O Brasil, em 2005, teve uma epidemia mundial de influenza aviária, fortíssima. Em muitos países do mundo, gripe aviária e tudo bem. E o Brasil soube fazer bem o dever de casa. Envolveu todo mundo. Eu recordo, era deputado federal na Câmara, eu era de uma comissão que cuidava desse tema. E a gente se reunia com o Ministério da Defesa, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, da Saúde, todos os ministérios envolvidos para a gente poder atacar. De defesa, você pergunta, por quê? Porque o Ministério da Defesa ajudava na fronteira onde tem os pousios de aves migratórias. O Brasil recebe em alguns pontos do país, aí no Chuí, em outros lugares, aves que vêm de algum lugar do mundo. Passa uma estação para outra, as aves vêm, e se elas tiverem, assim, problema de contaminação, já é um problema sério para o país. Então, o Ministério da Defesa cuidava de rastrear, cuidava de recolher, fazer amostras, mandar para laboratórios, exames. É um cuidado que a gente não tem noção. Mas veja, o Brasil cuidou bem e ganhou o quê? A primeira posição, que não perdeu até hoje como país exportador, e a segunda como produtor de aves do mundo. Então agora surge quase a mesma oportunidade, porque a China não vai voltar a ter, pode ter o maior rebanho porque é tão grande que vai ter. Uhum. Mas ela não vai ser a mesma por vários anos, porque para recompor tudo é complicado.
Turra, quando a gente fala da produção de aves, de suínos, ovos, enfim, a gente está falando de toda uma cadeia produtiva que inicia lá no produtor rural, lá na propriedade. E aí a gente está às vésperas do lançamento de mais um Plano Safra e queria ouvir também a sua palavra a respeito disso, expectativas para a questão do crédito rural, o que se espera também e o que se pode esperar desse Plano Safra para o próximo ano agrícola.
O Plano Safra tem um inimigo muito forte, que é o dólar, que está subindo muito, uhum. né? Tem muito produto que são na base do dólar, e também poucos recursos que os governos têm, e o federal não é diferente. Mas eu acho que, como sempre aconteceu, serão recursos suficientes para a gente continuar colhendo boas safras, estimulando o agro, que é, digamos, a atividade mais clara que está dando alguma esperança ao país, né? As outras atividades, elas estão meio travadas, a bem da verdade. E o agro, ele sempre vem vindo numa velocidade muito, muito forte. Então, eu acredito que ninguém deixaria de dar força ao agronegócio, minimamente, se você pensar na condição de país, né? Então, tem que dar. Safra boa é prenúncio de um bom tempo. Esse ano, por exemplo, colhemos uma boa safra, está um pouco freada por causa das vendas de soja estão mais fracas, claro. Menos rebanho lá, mas não é também a ponto de assustar, ó, de dizer assim, olha, agora bote fora o teu produto porque morreu todos os suínos da China morreram. Não é verdade. Esses suínos que morreram, eles se alimentavam aí com, digamos, 20 milhões de toneladas de soja, de farelo. Não mais que isso. E isso vai fazer uma diferença porque, claro, mas há também mercados que ao redor procuram e então as coisas vão se ajustando, não tenha dúvida nenhuma. Safra estocada é dinheiro no cofre.
Turra, para encerrarmos, o que que pode antecipar para a gente da palavra que irá levar para o encontro de suinocultores agora no próximo sábado?
Bem, eu vou levar principalmente o panorama atual, bem claro. Eu não vou, digamos, forçar ninguém a investir, porque é um exercício que tem que se fazer com calma, porque lá atrás o suinocultor sempre foi muito, muito iludido. Digamos assim, tinha uma ideia de habilitação de plantas para a Rússia. Olha, saiu aí no jornal que a Rússia vai comprar um monte, tudo bem. Os russos, na volta, já diziam não. Aí, pobre do produtor, não tendo um caminho para exportar e não tendo um destino certo, já ficava na mão dos atravessadores que iam disputando o produto e o preço cada vez menor. Eu não quero que isso aconteça, principalmente porque tenho muito carinho pelo produtor. Sem ele não existiria nem a cadeia. Mas também vou mostrar que há uma oportunidade verdadeira, porque olha, se eu reporto se fosse para cá, para nós, se fosse para nós, bom, um desastre tranquilo, para nós a gente recompor levaria muitos anos, né? Enquanto isso outros vão assumindo, tomando espaço e tchau, né? E eles não são muito diferentes. Eles, aliás, em questão ambiental e o espaço deles é péssimo para ter criatórios. Eles têm os criatórios no fundo do quintal, solto, em contato com tudo que é bicho. Quem foi ver diz que se apavora mesmo. Aqui, praticamente hoje, está tudo muito profissionalmente guardado, cercado, telado, protegido, né? Então, eu acho que é bem diferente. Eles têm uma situação bem pior, muito pior que a nossa. Então, mostrar a verdade e, a partir dela, cada um tira a sua conclusão.
Tá certo. Francisco Turra, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, muito obrigada pela atenção aqui com a Rádio Alvorada. Estamos sempre à disposição. Um forte abraço.
Também. Grande abraço, prazer imenso.